7738. Se é grego, é rock.
Há mais de 50 anos, um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível, abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia. Senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego, desenvolvimento. Assir sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia, primeira edição, e Radar Rondônia.
Sabe aquela carreira dos seus sonhos? Ela começa com a Áfia. Na Áfia, você conta com um ecossistema completo, que tem presença em todo o país, para a sua formação em saúde e em diversas outras áreas. Seja qual for a área de sua escolha, venha para a Áfia Centro Universitário São Lucas. Aqui, o seu sonho vira sucesso na carreira. Vestibular 2026, primeiro semestre. Inscreva-se.
Com um problema no seu bairro ou flagrou uma cena inusitada, compartilhe com a gente. Envie seu vídeo ou foto para o WhatsApp do SGC 69999300012 e participe da nossa programação.
No ritmo da sua vibe, SGC FM, a sua rádio pode.
A sua rádio pode.
Mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os acerte em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus,
SGC FM.
Dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for.
Sistema Gurgax de Comunicação, sua frequência de sucesso.
I wanted things that were out of SGC FM.
Se estiver, ouça a Rádio SGC-FM.
Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica
Sistema Gurgas de comunicação.
Que tal curtir o seu aniversário com entrada free? 3 chopes na faixa e 50% de desconto na entrada dos seus convidados. Só que no Grego Original Pub, você garante todos esses benefícios para tornar o seu dia ainda mais especial. Vem comemorar o seu aniversário com a gente. Informações 999-77-7738.
Revisão de férias é no Acedelco Centro Automotivo. Pastilha de freio, Argo, Mobi, Uno, Palio, Gol e Onix até 2019, a partir de R$ 129,90. Kit paleta de chuva, a partir de R$ 89,90. Bateria de 45 amperes, a partir de R$ 299,90. Agende pelo WhatsApp 699-9380-4461. Rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Afonso Pena. Venha você também para o Acedelco Centro Automotivo.
Prepare-se para uma experiência épica. Amanhã às 19 horas, sintonize na Transamérica 101,9 e embarque no programa Retrovisor 90. Vamos viajar pelas inesquecíveis décadas de 80, 90 e 2000 com as melhores vertentes da música eletrônica mundial. No comando dessa super jornada, os DJs que sabem como fazer a pista ferver: Anderson Desma, Carlos Soares, Clayton Wheeler, Hernandes Notórios, Welser Rony e John Chamberlain. Não perca! É nostalgia, energia e diversão garantida. Retrovisor 90, uma viagem no tempo como você nunca viu.
É amanhã, todo primeiro sábado do mês tem o Sabadão Atacadão, para você começar o mês com muita economia. É o dia certo para encher o carrinho com as melhores marcas, seja para abastecer o seu negócio ou a sua casa. No Parceirão, a economia é em toda compra, seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Sabadão Atacadão, é amanhã, dia 6 de dezembro, não perca.
Atacadão, seu parceirão.
Que você ama. SGC FM, sempre com você.
Sempre com você.
Supermercado Irmãos Gonçalves, informa a hora certa.
7 horas.
Dia 6 é o dia do novo Haval H6 2026 na Mega GWM. Agora com novo interior, novo volante esportivo e várias novidades que deixam a experiência de dirigir um híbrido de verdade ainda mais incrível. É só neste sábado. Quem fizer o test drive garante taxa zero para garantir o novo Haval H6 2026. Somente na Mega GWM do Porto Velho Shopping, acesso D, ou na Rua da Beira, 6930. Desacelere sob maior a vida.
Sintonize a Rádio SGC FM e fique bem atualizado. Rádio SGC FM para todos de Rondônia.
Presencial ou por teleatendimento. Nazi Brum.
O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
Você vai ouvir também clima de Natal e solidariedade.
As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já podem ser adotadas. Cleide Lopes.
Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
Quem acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
Você vai ouvir também clima de Natal e solidariedade.
As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já podem ser adotadas. Cleide Lopes.
Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
Quem acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Incapacidade.
família, eu e outros milhões de jovens brasileiros não teríamos testemunhos hoje como esse que eu estou aqui concedendo hoje para você.
Assim como na família do Pedro, Bolsa Família tem contribuído para interromper a transmissão da pobreza entre gerações em muitos lares brasileiros. 7 em cada 10 jovens beneficiados em 2014 não precisam mais do auxílio em 2025. E 70% dos adolescentes que viviam em famílias beneficiárias há 11 anos deixaram de depender do programa. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo Valdemar Pinho Neto, coordenador do estudo, a melhora foi percebida principalmente entre adolescentes com pais que alcançaram melhores condições de emprego formal.
O fato dos pais terem carteira de trabalho assinada também é algo que faz com que aumente a chance dos filhos saírem do programa. Os filhos dessas pessoas no futuro obviamente vão ter maior propensão a sair e a não depender de programas de transferência de renda.
Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os programas de transferência de renda são apenas o início de políticas para melhorar a vida dos brasileiros.
Depois que tira da fome, uma condição melhor para que as pessoas possam estudar, trabalhar, possam empreender, com isso superar a pobreza, este sim que é o objetivo.
Segundo Wellington Dias, os dados mostram que dois mecanismos recentes do governo federal têm papel decisivo na consolidação dessa mudança. A regra de proteção, que permite a manutenção parcial do Bolsa Família, mesmo quando há aumento de renda, e o programa Acredita, que oferece qualificação profissional, apoio para inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo para famílias de baixa renda do Cadastro Único. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Bolsa Família alcançou o maior índice de acompanhamento escolar desde a sua retomada em 2023.
A taxa chegou a 87,7%, com mais de 15 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos monitorados. Os dados são referentes aos meses de agosto e setembro deste ano.
O acompanhamento é feito periodicamente e monitora matrícula e frequência escolar dos estudantes beneficiários. E esse processo é fundamental para a permanência das famílias no programa.
Outras condições também são avaliadas, como o cumprimento do calendário de vacinação e a realização do pré-natal pelas gestantes.
Uma oportunidade para estudantes da rede pública ingressarem em um instituto federal.
É o Partiu IF, programa que facilita o acesso com aulas e atividades voltadas para a recuperação das aprendizagens de estudantes do nono ano do ensino fundamental.
Quem traz mais detalhes é Lorena Coelho.
Escuta aí que tem mais oportunidades para os alunos ingressarem nos institutos federais, hein? O Ministério da Educação divulgou na quarta-feira, 3 de dezembro, a oferta de vagas para a edição de 2026 do programa Partiu IF. Serão ofertadas 26 mil vagas e 650 turmas espalhadas por todo o Brasil, com a participação de 37 institutos federais, além do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Para isso, o MEC investirá cerca de 115 milhões de reais durante o ano. Esse valor inclui a oferta de uma bolsa de R$ 200 por mês aos alunos, durante 8 meses, com o propósito de incentivar a permanência dos estudantes. O pagamento será feito pelas instituições após o início dos cursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou a importância do programa aos jovens desse país.
Partiu IF, que é também um cursinho para alunos do nono ano, para se prepararem para fazer a seleção para os institutos federais. Vocês sabem, os institutos federais têm uma seleção. E aí é uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço que será dado para esses jovens do nono ano se prepararem para fazer a seleção para a prova do Instituto Federal.
O objetivo do programa é que os adolescentes tenham uma educação de excelência oferecida pela rede federal, ao reduzir desigualdades de aprendizagem. Reportagem, Lorena Coelho.
Segurados da Previdência Social poderão passar por perícia médica neste sábado e domingo.
Mais de 90 agências estarão abertas para realizar o atendimento e 19 mil pessoas são esperadas em todo o Brasil.
O mutirão vai diminuir a espera para perícia médica e concessão, se for o caso, do auxílio por incapacidade temporária.
Em várias regiões do Brasil, 92 agências da Previdência Social vão realizar quase 19 mil perícias médicas nesse fim de semana. O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Algumas localidades farão atendimentos de forma presencial e outras via teleatendimento, por meio da perícia conectada. Essa é uma modalidade de atendimento remoto que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. É o que explica Benedito Adalberto Brunca, secretário de Regime Geral da Previdência Social.
Então, o segurado vai presencialmente no próprio local onde ele está agendando a perícia. A diferença é que, às vezes, um profissional médico que vai atendê-lo estará em outro local, em outra cidade ou em outro estado, que é exatamente essa maximização da capacidade de trabalho, sem que a gente tenha que ficar deslocando pessoas, nem o segurado, nem o médico.
Manuel Ferreira Gomes é promotor de merchandising no Distrito Federal. Ele passou por uma cirurgia na coluna recentemente e deu entrada no pedido do auxílio por incapacidade temporária. A solicitação foi feita em 21 de novembro e a perícia marcada para o dia 3 de março de 2026. Agora, com o mutirão, ele vai antecipar a perícia.
Quanto antes eu fizer a perícia, mais rápido eu recebo benefício, né? Que a gente fica desassistido, tanto pela empresa, e fica aí, dependendo da perícia, poder receber nos problemas do INSS. E a gente precisa, né? A gente tem que pagar aluguel, as contas, alimentação, enfim, remédios.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular. Ao confirmar o agendamento da avaliação médico-pericial, o cidadão deverá comparecer à agência no dia e horário marcados. Reportagem Nazi Brum.
O Amapá passa a contar pela primeira vez com um centro de radioterapia na rede pública.
A unidade foi inaugurada hoje em Macapá e faz parte do Agora Tem Especialistas.
A unidade contou com um investimento de 17 milhões de reais em recursos federais.
Assim, a população que precisava se deslocar em média 2 mil quilômetros para receber o atendimento poderá ter o serviço perto de casa.
O centro tem consultórios, sala de radioterapia, área de recuperação e equipe multiprofissional.
A expectativa é realizar mais 1000 sessões por mês, com capacidade diária de até 45 aplicações.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o centro traz dignidade para quem precisa.
O câncer já não é uma coisa fácil. O câncer é a maior batalha das famílias brasileiras. Todo ano, a gente tem 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Quando uma pessoa que está enfrentando essa batalha, que é possível vencer, descobre que para fazer a radioterapia tem que sair de perto da sua família, do seu estado, do seu local de trabalho, ir para outro estado, imagina o que é para uma pessoa e para a família ficar um ano fora do seu estado. Então a gente está fazendo aqui um dia da dignidade, do cuidado, da defesa da vida.
Cultura está presente nas festas tradicionais, nas músicas que ouvimos, nas tradições que seguimos e na arte.
Mas o mundo digital tem alterado o acesso do brasileiro à cultura. É o que mostra uma pesquisa que traz um raio-x dos nossos hábitos. Vamos ouvir.
Ouvir músicas pelo celular ou até mesmo assistir um filme ou uma série. Essa é a forma mais comum que os brasileiros encontraram para consumir cultura diariamente. É o que mostra a pesquisa Hábitos e Consumo de Cultura, apresentada pelo Ministério da Cultura nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 62% dos brasileiros usam o smartphone como principal aliado para acompanhar esses conteúdos. Entre os mais consumidos estão a música, com 53%, filmes, com 52%, e séries, com 40%. Já as novelas ocupam um quarto lugar espetáculos esportivos em quinto e só depois aparecem os livros. A pesquisa revelou ainda que o maior obstáculo para que as pessoas saiam de casa para ir a shows, cinemas, teatros ou museus, por exemplo, é a falta de tempo. A falta de interesse vem em segundo lugar e a questão financeira aparece em terceiro lugar. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Nexus, responsável pelos dados, André Giacono, o brasileiro valoriza o incentivo à cultura.
A gente está vendo aqui dados altíssimos com importância para incentivar o ensino de arte na cultura nas escolas, 91%, 90% que concordam que valorizar a cultura brasileira e as suas tradições é importante, mas que é importante aprender sobre outras culturas, sejam regionais, nacionais, internacionais, 84% que concordam que deve se apoiar artistas e produtores locais.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou as principais ações de governo para incentivo ao setor.
A grande notícia dessa pesquisa é saber que o povo tem sentido a mudança do acesso à cultura, que é um direito que está na Constituição, e a gente vem buscando cumprir esse direito, tanto para quem produz, mas como também para quem consome. Por isso que existe a lei de incentivo, e a lei que incentiva o povo a consumir, né?
O documento foi apresentado durante o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil e Iberoamérica 2025, evento que incentiva negócios do setor produtivo cultural no país, promovido pelo Ministério da Cultura em Fortaleza. Reportagem Raquel Mariano.
Para todos vai chegar a mais de 1.400 unidades em Goiás.
O programa busca ampliar o acesso da energia elétrica em regiões rurais e remotas, especialmente na Amazônia Legal.
Relançado em 2023, tem como meta, nessa nova etapa, atender 500 mil novas famílias em todo o país, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas que ainda vivem sem acesso à energia.
O Ministério de Minas e Energia autorizou a implementação de uma nova etapa do programa Luz para Todos em Goiás. A medida vai permitir levar energia elétrica a 1.446 unidades consumidoras que ainda não são atendidas no estado. O investimento previsto é de R$ 55.047.000. Segundo o Ministério, desse total, 80% serão financiados pela conta de desenvolvimento energético, reduzindo o impacto nas tarifas dos consumidores. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, responsável pela operacionalização do Luz para Todos, vai firmar contrato com a Equatorial Goiás para a realização das obras e eletrificação rural. Essa nova etapa também inclui o atendimento a famílias quilombolas da comunidade Calunga, em Cavalcante, uma demanda considerada histórica para garantir acesso à energia no território tradicional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, desde 2003, mais de 58 mil famílias foram atendidas pelo Luz para Todos em Goiás. Em Brasília, Dilson Santa Fé.
No próximo domingo, dia 7 de dezembro, será realizada a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2.
Mais de 42 mil candidatos poderão fazer o exame em uma das 228 cidades onde o exame será aplicado.
E uma curiosidade, do total de aprovados e convocados para essa etapa, 57% são mulheres.
O candidato que for fazer a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo deve apresentar documento oficial de identificação com foto, válido e em bom estado. Não serão aceitas fotos, prints, arquivos em galeria, cópias simples ou autenticadas, nem documentos danificados ou ilegíveis. Quem utiliza próteses, pinos, placas ou outros dispositivos médicos metálicos deve levar o respectivo comprovante. Também é obrigatória a utilização de caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. Os portões serão fechados às 12 horas e 30 minutos, meia hora antes do início da aplicação. Após esse horário, não será permitida a entrada. Os participantes poderão levar água em garrafa transparente sem rótulo e lanches leves em embalagens transparentes e que não façam barulho. É proibido portar celulares, fones de ouvido
líquido e outros dispositivos eletrônicos. Bolsas, mochilas e estojos deverão ser guardados conforme a orientação da equipe de fiscalização. O cartão de confirmação de inscrição com local de prova, horário e sala já está disponível na página oficial da Fundação Getúlio Vargas em conhecimento.fgv.br/CPNU2. Para a Voz do Brasil, Lorena Pacheco.
Brasil contra fake.
A Receita Federal alerta para uma nova modalidade de golpe.
Atenção, nem a Receita, nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional enviam comunicados aos contribuintes por meio de aplicativos, como WhatsApp e Telegram.
É importante ficar atento aos canais oficiais. Neles é possível consultar, negociar ou pagar débitos com a União.
É golpe os alertas falsos de inscrição na dívida ativa enviados pelo WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem.
Os criminosos utilizam nomes e CPFs reais dos contribuintes para criar páginas falsas de cobrança que imitam o visual do GovBR. As mensagens dos golpistas inspiram urgência e pressa com prazos curtos demais e ameaças de cancelamento de chave Pix, suspensão do CPF e bloqueio de bens e valores.
Nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e nem a Receita Federal fazem cobranças por meio de aplicativos de mensagem e muito menos enviam comunicados com prazos curtos, cobrando pagamento imediato.
Cancelamento de chave Pix e a suspensão do CPF também são ameaças vagas. Os bloqueios de bens ou valores ocorrem apenas em casos autorizados pelo Poder Judiciário.
Os endereços dos sites oficiais do governo sempre terminam em gov.br. O ECAC, Centro Virtual de Atendimento, é o canal da Receita Federal e é acessado por meio de perfil no GovBR.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas se comunica com pessoas físicas e jurídicas por meio de SMS a partir do remetente 29347 e nunca solicita dados como CPF. Pessoas físicas podem consultar, negociar ou pagar débitos com a União no portal regularize.pgfn.gov.br. O acesso também é feito por meio de perfil gov.br.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O Brasil lidera o crescimento do turismo internacional no mundo.
Entre janeiro e setembro de 2025, o país registrou um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para o Turismo.
Os dados mostram que o Brasil superou localidades que também tiveram forte expansão, como Vietnã, Egito, Etiópia e Japão.
Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse avanço é resultado das ações do governo federal.
2024 foi até então o melhor ano da história do turismo no Brasil. Nós superamos todos os recordes de brasileiros viajando dentro do país, de estrangeiros vindo para o nosso país, resultado de obras de infraestrutura turística, obra de transformações em aeroportos, em portos, em rodovias e de promoção de qualidade.
Só nesse ano, o Brasil já recebeu 8 milhões de turistas internacionais.
E para monitorar a entrada diária de visitantes, a Embratur instalou painéis em Brasília e no Rio de Janeiro que atualizam as projeções em tempo real.
De Natal, quando os sonhos podem se tornar realidade com a campanha Papai Noel dos Correios.
Há 36 anos, a iniciativa transforma pedidos de crianças em presentes de Natal.
Desde então, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seus desejos realizados.
Piscando, árvores decoradas, canções natalinas e o Papai Noel, no seu tradicional traje vermelho, anunciam a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano. Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado. Há 36 anos, empregados dos Correios decidiram se unir para transformar aqueles sonhos em realidade. Assim, nasceu a campanha Papai Noel dos Correios, como lembra a coordenadora nacional da campanha, Lena Rivas.
Ela começou com a iniciativa dos próprios empregados dos Correios, que viam aquelas cartinhas chegando nas agências, né, de todo o Brasil, e se acumulando nas agências, porque eram todas endereçadas ao Papai Noel, ao Polo Norte, Casa do Papai Noel. E aí os empregados sensibilizados começaram eles próprios a adotarem essas cartas, a comprarem os presentes e fazerem a entrega dos presentes. E aí, ao longo desses 36 anos, a campanha foi tomando um formato, foi se modernizando e hoje ela é a maior campanha natalina do Brasil.
Nesses 36 anos de ação, mais de 7 milhões de crianças foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seu desejo natalino realizado. E a edição deste ano da campanha já recebeu mais de 257 mil pedidos para o Papai Noel. Desse total, mais de 109 mil foram adotados. E muitas outras crianças podem ter um Natal melhor com a sua ajuda. Então, adote uma cartinha. E o Papai Noel dos Correios reforça a promessa de fazer o possível para atender todos os pedidos. E destaca os presentes mais pedidos.
As crianças têm pedido bebê reborn, patinete, patins, brinquedos, até alimentos eles pedem para a família, essas coisas.
Para quem prefere participar pela internet, o processo é simples. No site blognoel.correios.com.br é possível acessar as cartinhas disponíveis, filtrar por estado, ler os pedidos e escolher qual deles ajudar. Depois, é só informar o CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar a entrega. É importante ficar atento ao prazo de envio, que varia de acordo com cada estado. Podem participar da campanha Papai Noel dos Correios, crianças de até 10 anos, estudantes de escolas públicas e crianças acolhidas em abrigos. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF marca julgamento sobre morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Ministra do STJ confirma que obra de Aleijadinho deve ser devolvida ao Museu de Minas Gerais.
Terceira turma do TST entende que técnico de idiomas tem direito a normas coletivas de professores.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem o julgamento dos réus acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O julgamento foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Fernanda Porto.
No despacho, encaminhado nessa quinta-feira à primeira turma, Moraes ressalta que a ação penal está pronta para ir a julgamento. Isso porque foram concluídos os procedimentos de alegações finais do Ministério Público, da acusação e das defesas. Além disso, nesta semana, o STF já começou a ouvir os cinco réus, que são os políticos e irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o ex-policial militar Robson Calisto e o major Ronald Paulo. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros com armas de grosso calibre.
Ministros da primeira turma votam para condenar cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O julgamento ocorre em sessão virtual e vai até às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Marcelo Della Rivera.
Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram para condenar 5 e 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou pena de 16 anos de prisão. A denúncia envolve os delitos de descumprimento dos deveres de efetuar policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública, previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal.
A obra Busto de São Boaventura integra o conjunto criado por Aleijadinho para a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais.
Com esse reconhecimento, o STJ manteve decisão da Justiça Mineira, que determinou a devolução da peça ao acervo de origem sob a guarda do Museu Aleijadinho e da Arquidiocese de Mariana. Fátima Uchoa.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública após constatar que a obra do conjunto de 4 bustos relicários criados por Aleijadinho em homenagem aos doutores franciscanos estava em uma coleção particular. Foram processados quem comprou a obra em 2005 e as herdeiras que a venderam. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, na decisão da Justiça Estadual foi verificado que a obra está protegida pelo tombamento da Igreja de São Francisco de Assis e por decreto que elevou Ouro Preto a Monumento Nacional e definiu que as obras de arte integrantes do patrimônio histórico e artístico da cidade ficariam sob guarda dos governos municipal e estadual.
Técnico de idiomas obtém direito a normas coletivas de professores.
A terceira turma do TST entendeu que a escola participou da negociação por meio do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Renata Gorga.
Na ação trabalhista, o homem disse que, apesar de ter sido registrado como técnico, exerceu por 3 anos a função de professor de inglês. No TST, a terceira turma, por unanimidade, considerou o técnico como professor, com base nas atividades exercidas. Ainda cabe recurso.
A Agência Nacional de Mineração adota medida para impedir venda de minérios e equipamentos apreendidos a infratores.
As mudanças aconteceram após uma recomendação do MPF. Vanessa Pereira.
A Agência Nacional de Mineração editou a resolução número 222, proibindo que infratores, servidores da agência e parentes participem de leilões de bens minerais apreendidos. A mudança atendeu a uma recomendação do MPF, que apontou ser inconstitucional permitir que infratores comprassem os próprios bens apreendidos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado cria ferramenta na internet para acompanhar emendas ao orçamento.
Senador apresenta a proposta que restringe indicações ao Supremo Tribunal Federal.
Novos médicos terão que ser aprovados em prova para exercer a profissão.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado lançou uma nova página na internet para facilitar o acompanhamento das emendas parlamentares. A ferramenta se soma ao Siga Brasil, aos portais da Câmara, da Comissão Mista de Orçamento, da Transparência e do TransfereGov, reforçando a fiscalização do uso do dinheiro público.
O objetivo é dar mais clareza à aprovação e execução das emendas apresentadas por senadores e deputados. Os detalhes na reportagem de Celso Cavalcante.
A emenda ao orçamento é uma forma pela qual o parlamentar sugere o envio de recursos para determinada localidade ou política pública. Ela pode ser individual, quando apresentado por um único senador ou deputado, ou então coletiva, quando parte de uma bancada estadual ou comissão permanente do Senado ou da Câmara. Todas as emendas passam pela análise da Comissão Mista do Orçamento e também do plenário do Congresso Nacional. E esse processo pode ser acompanhado pela população. Uma das ferramentas disponíveis para isso é o Siga Brasil, do Senado Federal. Outro caminho é pelo site da Comissão Comissão Mista de Orçamento, com informações sobre as emendas desde sua apresentação pelos parlamentares. O consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, ainda destaca outras ferramentas disponíveis para acompanhar o destino do dinheiro público.
Nós temos aí diversas ferramentas também do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados. No Poder Executivo se destaca aí o Portal da Transparência, que é uma ferramenta que, junto com o TransfereGov, são ferramentas de transparência aí do Poder Executivo, onde se pode verificar esse detalhamento das emendas parlamentares e do orçamento público.
O Senado Federal lançou no seu portal uma página específica sobre as emendas parlamentares. Você pode conferir esse conteúdo em senado.leg.br.
E o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República ao projeto que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa junto a órgãos públicos.
O autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que a Embrapa foi fundamental para transformar o Brasil em uma potência agrícola, mas hoje enfrenta dificuldades financeiras. Repórter Alexandre Campos.
Com a derrubada do veto, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, não vai mais pagar taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa para o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, IBAMA e Anvisa. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou estudo mostrando que a isenção não impacta o orçamento. Ele citou uma nota técnica da Embrapa que diz que o dinheiro deixaria de ser transferido de uma empresa pública para outras entidades controladas pelo governo federal.
O orçamento da Embrapa é pequeno e é um absurdo ela pagar para o INPE para patentear o que descobriu, o que fez, o que inventou, as suas, digamos, descobertas, né? O que eles produzem.
Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, também elogiou a derrubada do veto e destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio.
Admira muito o governo querer cobrar da Embrapa, que hoje, infelizmente, vive uma situação muito complicada em termos de recursos para o seu custeio e também para as pesquisas.
Com a derrubada do veto, o projeto segue para a promulgação.
Senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que restringiu ao Procurador-Geral da República a possibilidade de apresentar pedidos de impeachment contra ministros do STF.
Seif afirmou que a democracia exige equilíbrio e que responsabilizar os ministros do STF é uma forma de protegê-la. Na avaliação dele, a mudança nas atribuições do Legislativo pode ser vista como uma tentativa de Supremo se blindar.
Se tira a prerrogativa do Senado de investigar e tirar ministro, eles são quem? Investigáveis? Ou seja, o poder da República está criando para si uma blindagem.
Também o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, criticou as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, interferem nas prerrogativas do Senado e restringem instrumentos de controle previstos em lei.
Para ele, a mudança de interpretação sobre quem pode apresentar denúncia contra os magistrados da corte reduz a participação do cidadão e altera regras estabelecidas desde 1950.
Uma liminar ignora a posição institucional do Senado e altera a lei pela via judicial. Isso não é proteção da magistratura, é blindagem, é transformar garantias em ainda mais privilégios.
O líder do PL apresentou uma proposta para mudar a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal que podem deixar de ter mandato vitalício.
A PEC prevê que o presidente da República terá de escolher 3 dos 6 nomes de magistrados definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e o Senado aprovar um candidato. Repórter Érica Christian.
De autoria do líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, a proposta define que os ministros do Supremo Tribunal Federal deverão ser juízes de carreira. Pela PEC, caberá ao presidente da República escolher 3 nomes de uma lista de 6 entregue pelo Conselho Nacional de Justiça e eleitos pelos próprios magistrados. Após sabatina, Carlos Portinho explicou que os senadores vão aprovar uma indicação com base em critérios técnicos.
O melhor currículo é o que deverá prevalecer. E com isso também a gente afasta conchavos, acordos, que muitas vezes a gente sabe acontecem quando se há apenas um nome.
A PEC também limita o mandato dos ministros do Supremo a 10 anos, vedada a recondução.
Carlos Portinho considera que o modelo atual privilegia o critério da amizade.
Essa questão do STF, entra governo, sai governo, é o mesmo problema. E agora se formou, ainda por cima, essa prática muito ruim para o país, que é indicar amigos. Fulano é meu amigo, é meu advogado, eu vou indicá-lo. Porque o que a lei diz é que basta ter notório saber jurídico.
Uma vez apresentada, a proposta que altera o modelo de escolha de ministros do STF será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, Exame Nacional de Proficiência, que será obrigatório para recém-formados em medicina obterem registro nos conselhos regionais.
A prova proposta pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, será coordenada pelo Conselho Federal de Medicina e aplicada duas vezes por ano em todo o país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do PROFIMED, exame nacional a ser coordenado pelo Conselho Federal de Medicina e aplicado duas vezes ao ano em todo o país. A prova vai avaliar conhecimentos teóricos, habilidades clínicas e conduta ética com base no currículo do curso de medicina. O autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu o exame para fazer frente ao que chamou de crescimento desordenado de faculdades de medicina no país, sem a capacidade de formação adequada dos médicos.
O AB da Medicina é essa resposta para que nós possamos colocar um ponto de inflexão nesse crescimento de incompetência no setor.
O projeto passará ainda por votação suplementar na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver recurso para votação no plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que define igualdade racial como direito fundamental. Câmara.